Bom dia, senhores, senhores vereadores, todos aqui presentes, aqueles que nos acompanham. Obrigado pela presença de todos a essa sessão, a terceira sessão extraordinária. Antes de começarmos, peço ao vereador Eli Stefanello que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado. O rei Herodes ficou perturbado em Jerusalém. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse, ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando tiverdes o encontrado, comunique-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido a palavra do rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente os foi precedendo até chegar sob o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela se encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Obrigado, vereador. Com a proteção de Deus e o quórum legal, declaro aberta a terceira sessão extraordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa, 14ª Legislatura 2017. Sessão essa para deliberar a respeito do projeto de lei 4/2017 e 13/2017. Convoco o primeiro secretário para que assuma os trabalhos e proceda então a leitura, a ordem do dia, perdão.
Projeto de lei dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2018 e da outras providências. A Câmara Municipal de Corbélia aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, nos termos da Constituição Federal, artigo 165, inciso 2º da Lei 4.320 de 1964 e Lei Orgânica do Município. Esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2018 e orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual. Dispõe sobre as alterações na legislação tributária e atende às determinações impostas pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 2º. O orçamento anual do município abrange os poderes executivo e legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta fundacional. A CACENC, Caixa Seguradora dos Servidores Públicos de Corbélia, terá orçamento próprio na forma de legislação vigente, porém consolidando com o orçamento geral do município. Artigo 3º. A proposta orçamentária que não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa atenderá a um processo de planejamento permanente. A descentralização, a participação comunitária conterá ainda reserva de contingência e compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativo municipal, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas pelo Poder Público Municipal. Inciso 1º. A mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício 2018 e arremeterá ao Executivo até 30 dias antes do prazo previsto para a remessa do projeto de lei orçamentária àquele poder. Inciso 2º. A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada observarão as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Inciso 3º, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvado as despesas consideradas irrelevantes que não ultrapassem a 1% da receita corrente líquida. Artigo 4º. A lei orçamentária obedecerá na fixação de despesa na estimativa da receita aos princípios de, 1º, prioridade de investimentos nas áreas sociais, 2º, a austeridade na gestão dos recursos públicos, 3º, modernização na ação governamental e, 4º, equilíbrio orçamentário tanto à previsão como na execução orçamentária. Único, discriminação da despesa quanto à sua natureza, parcial mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação. Artigo 5º. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício. Artigo 6º. As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por base o índice de inflação apurando nos últimos 12 meses a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês. Inciso 1º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária incumbindo à administração o seguinte. 1º. A atualização dos elementos físicos das unidades. 2º, a expansão do número de contribuintes com a desburocratização para a abertura de empresas e regularização e inserção dos comerciantes e prestadores de serviço que atuam na informalidade. 3º, a atualização do cadastro mobiliário fiscal. 4º, implantação de ferramentas gerenciais informalizadas para acompanhamento, incremento e melhoria de arrecadação dos tributos municipais, ISOM, IPTU e TBI e a manutenção do programa NFS, Nota Fiscal Eletrônica. Revisão geral para regularização e atualização do FM Unidade Fiscal do município. As taxas da política administrativa deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Inciso 3º, nenhum compromisso será assumido sem que existam dotações orçamentárias e recursos financeiros previstos nos programas de desembolso e a inscrição de restos a pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa. Inciso 4º, a contabilidade registrará os atos e os fatos relativos à gestão orçamentária, financeira, patrimonial, ocorridos sem prejuízo das responsabilidades e previdências derivadas na inobservância do parágrafo anterior. Artigo 7º, o Poder Executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal. Inciso 1º, realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. 2º, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. 3º, abrir crédito adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento total das despesas nos termos da legislação vigente. 4º, fica também autorizado e não será computado para efeito do limite fixado, item 3º deste artigo, a abertura de créditos suplementares pelo valor do excesso de arrecadação sobre a previsão orçamentária por superávit financeiro oriundos de fontes do exercício anterior. 5º, fica autorizado a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como fontes de recursos e previstos no inciso 2º, parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, mediante ocorrência de excesso real ou tendência de excesso de arrecadação nas respectivas fontes de recursos vinculados, não sendo computados para fins do limite de autorização constante do item 3º deste artigo. 6º, transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação sem prévia autorização legislativa. 7º, contingenciar para partes das dotações quanto à evolução da receita comprometer os resultados previstos. 8º, firmar parcerias com outros entes da federação para manutenção de suas atividades bem como as do município. Artigo 8. O Poder Executivo enviará em 31 de agosto do exercício vigente o projeto de lei orçamentário à Câmara Municipal, que apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção e demais providências. Inciso 1º, se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção do prefeito municipal até 30 de dezembro de 2017, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês até o limite de 1/12 do total de cada dotação na forma de proposta de orçamento remetida à Câmara Municipal, enquanto não se complementar o ato sancionário. 2º, para atender o disposto na Lei Complementar número 101 de 2000, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: 1º, estabelecer programação financeira e cronograma da execução mensal de dezembro; 2º, publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas a serem atingidas, deverá realizar cortes de dotações; 3º, o Poder Executivo emitirá, ao final de cada quadrimestre, o relatório de gestão fiscal avaliando o cumprimento das metas fiscais em audiência pública perante a Câmara dos Vereadores; 4º, os planos, leis de diretrizes orçamentárias, orçamentos, prestação de contas, pareceres do TCE serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficarão à disposição da comunidade. 5º, o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até 20 dias de cada mês, sob a forma de transferência ou de comum acordo entre os poderes. 9º, as despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, e aos aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos expressos à autorização legislativa, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da receita corrente líquida. Artigo 10º. A despesa total com pessoal não ultrapassará em percentual da receita corrente líquida os limites definidos nas formas do artigo 20 da LRF. Artigo 11. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei, autorizava, poderão, então, em 2018, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário, na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF, artigo 169, inciso 1º, da 2ª Constituição Federal. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei do Orçamento para 2018. Artigo 12. Nos casos de necessidades temporárias de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente à administração municipal, poderá, então, autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3º da LRF, artigo 22, parágrafo único 5º da LRF. Artigo 13. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF, artigo 19 e 20 da LRF. 1º, a eliminação de vantagens concedidas a servidores; 2º, eliminação das despesas com hora extras; 3º, exoneração de serviços ocupantes de cargo em comissão; 4º, demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 14. Na elaboração das propostas orçamentárias serão atendidos preferencialmente os programas constantes nesta lei, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos de outras esferas do governo ou mesmo próprios. Artigo 5º. As emendas ao projeto de lei e orçamento anual serão admitidas desde que, 1º, sejam compatíveis com a presente lei; 2º, indique os recursos necessários admitidos apenas aos provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviços da dívida, transferência da União, convênios, operações de crédito, contratos, acordos, ajustes, instrumentos similares, desde que vinculados a programações específicas. Despesas referentes a vinculações constitucionais sejam relacionadas à correção de erros ou omissões aos dispositivos do texto do projeto de lei. Artigo 16. O município poderá conceder ajuda financeira prevista na lei orçamentária a título de subvenções sociais a entidades sem fins lucrativos de atividades de natureza continuada, de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, que preencham as seguintes condições: sejam de atendimento direto ao público em funções compatíveis com ou a da responsabilidade do município. Segundo, estejam organizadas como associações cooperativas, organizações não governamentais, organizações da sociedade civil de interesse público e organizações sociais. Terceiro, que se ache em dia quanto ao pagamento de tributos devido ao ente transferidor. Inciso 1º, os repasses serão efetivados através de convênio, termo de parceria, fomento ou colaboração de acordo com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014. Inciso 2º, para habilitar os recebimentos das subvenções sociais, a entidade deverá apresentar declaração de financiamento regular no último ano e comprovante do mandato de sua diretoria. Inciso 3º, as entidades beneficiadas nos termos deste artigo encaminharão aos órgãos repassador a prestação de contas dos recursos recebidos pelo Poder Executivo através do CITE, Sistema Integrado de Transferências do TCE Paraná. Caso tenha prestação de contas pendentes, ficará suspenso o repasse até que haja a devida regularização. Inciso 4º, a prestação de contas ao que se refere ao parágrafo anterior será disponibilizada à população através de um órgão repassador do recurso. Artigo 17. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberão recursos em consonância com o plano de trabalho. Artigo 18. O município poderá conceder incentivos fiscais ao desenvolvimento das atividades na área social, industrial, cultural e de esporte mediante leis específicas. Artigo 19. O Executivo Municipal poderá ainda conceder ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos, a renda ou beneficiar contribuinte integrantes classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo de orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício que iniciar suas vigências e nos dois subsequentes artigos 14 da LRF. Artigo 20. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em devida atividade, cujos custos passam cobrança sejam superior ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia da receita, artigo 14, inciso 3º da LRF. Artigo 21. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da receita somente entrará em vigor após a adotação de medidas de compensação, artigo 14, inciso 2º da LRF. Artigo 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo compor-se-á de: primeiro, mensagem; segundo, projeto de lei orçamentária; terceiro, tabelas explicativas da receita e despesas dos três últimos exercícios. Artigo 17. Integrará a lei orçamentária anual: primeiro, sumário geral da receita por fontes da despesa por funções de governo; segundo, sumário geral da receita e despesa por categorias econômicas; terceiro, sumário da receita por fontes e perspectivas de legislação; quarto, quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Artigo 23. O Poder Executivo enviará até 31 de agosto do exercício vigente o projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, que apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção e demais providências. Artigo 24. Constarão da proposta orçamentária do município demonstrativos discriminando a totalidade das receitas das despesas das entidades das administrações diretas e indiretas. Artigo 25. A mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária que trata o artigo 22, parágrafo 1, inciso 1º da Lei 4.320 de 1964, conterá todos os anexos exigidos na legislação pertinente. Artigo 26. Fica o Poder Executivo autorizado a adequar o PPA durante o exercício de 2018, objetivando a conformidade com a legislação vigente. Artigo 27. É vedada a inclusão na lei orçamentária de recursos do município para custeio de despesas de competência de outras esferas de governo, salvo as autorizadas em lei e convênio. Artigo 28. Caso os valores previstos nesta lei se apresentarem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada. Artigo 29. A lei orçamentária contará a reserva da contingência do Poder Executivo e demais órgãos da administração indireta, que será equivalente no mínimo de 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2018 e poderá ser destinada a, primeiro, cobertura de crédito adicionais, segundo, atender passivos contingentes, terceiro, cobertura de outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 30. O Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Saúde farão parte do Orçamento Geral do Município na forma de sua unidade orçamentária. Artigo 31. As metas de resultados fiscais do município para exercício 2018 são as estabelecidas no anexo 1º, denominado anexo de metas fiscais, e anexo 2º, que é demonstrativo de riscos fiscais e providências. E o anexo 1º desdobra-se em metas anuais, avaliação de cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nas três exercícios anteriores, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, anexos de metas fiscais e projeção, a atuarial da Previdência, a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Único. Os demonstrativos têm seus valores expressos em reais, estando elas em consonância com as regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda, através da Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional número 403 de 2016, de 28 de junho de 2016. Artigo 32. As prioridades e metas da Administração Municipal para exercício financeiro de 2018 serão definidas e demonstradas no Plano Plurianual 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei. Único, na elaboração de proposta orçamentária para 2018, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada, a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Das disposições gerais, artigo 33. Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos motivados por insuficiência da tesouraria. Artigo 34. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 35. O Executivo Municipal ficará autorizado a assinar convênio com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos de administração direta ou indireta para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Artigo 36. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o anexo de metas e prioridades do orçamento, compreendendo LUA, LDO e PPA, sempre que houver necessidade por decreto do Executivo Municipal, até o limite previsto no caput do artigo 7º desta lei, para fins de atender à Lei Complementar 101 de 2000, no que tange os seus aspectos de planejamento. Artigo 37. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder à abertura de seus créditos adicionais suplementares através da resolução até os limites de 10% estabelecidos na lei, servindo como recurso para tais suplementações somente o cancelamento de dotação de seu próprio orçamento. Artigo 38. Fica o Poder Executivo a efetivar premiação em espécie ou bens por ocasião de realização de eventos do município, obedecendo o cronograma de eventos previsto em lei. Artigo 39. A administração da dívida pública municipal tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Inciso 1º. Deverão ser garantidos na lei orçamentária os recursos necessários para pagamento da dívida, Inciso 2º, o município subordinar-se-á às normas estabelecidas em resolução do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento aos dispostos no artigo 52, inciso 6º e 9º da Constituição Federal. Artigo 40, o valor da dotação destinada ao pagamento de precatórios será informado pela Procuradoria-Geral do município do setor de contabilidade, observada a determinação do artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 41, a lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas e projetos a serem desenvolvidos por intermédio de consórcios públicos, conforme regulamentação fixada pela lei federal. Artigo 42. A administração pública municipal poderá destinar recursos materiais de distribuição gratuita destinados a atender despesas com aquisição de matérias de distribuição gratuita, tais como livros didáticos, medicamentos, benefícios que possam ser distribuídos gratuitamente. Artigo 43. Somente serão inscritos em restos a pagar as despesas empenhadas efetivamente liquidadas até 31 de dezembro, se ocorrer o saldo de disponibilidade financeira para saldá-las. Único, para fins de disposto neste artigo, consideram-se realizadas as despesas em que, contra a prestação em bens, serviços ou obras, tenha efetivamente ocorrido no exercício que estejam devidamente comparadas e amparadas por títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, conforme estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 44. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Município de Corbélia, Estado do Paraná, 12 de abril de 2017. Prefeito Dr. Giovanni Miguel Wolf Ranatuff.
Bom, senhores, trata-se então do projeto de lei 4/2017. Os anexos já foram todos repassados, as mensagens, os pareceres, a gente já leu todos nessa casa. Se formos ler o projeto na íntegra, ficaríamos o dia todo aqui. O platinado não vai aguentar nele. Então, vamos botar em discussão o projeto de lei 4/2017, senhores.
Senhor presidente, vereadores, sou favorável à lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias é uma previsão de orçamento que prevê algumas coisas. A gente recebeu as metas e ações para o ano de 2018, em torno de 57 milhões ano que vem o orçamento. E nós também estamos dando aí uma autonomia para o executivo trabalhar até com uma certa sobra na questão de suplementação. Nós estamos deixando 10%. E nos outros mandatos, esse 10% é em torno de 5 milhões e 600. Se caso vir um recurso, uma emenda que não estava previda no orçamento, na lei de diretrizes orçamentárias, o prefeito, através de um próprio decreto, ele pode remanejar esses valores para fazer empenho. A gente escutou aí em tribunas aí que na legislação passada o limite foi menor, então talvez nem é uma culpa da administração. Nós, vereador do mandato passado, por unanimidade, demos 5% só. Então, assim, a intenção nossa era ter um controle da situação da administração. Se precisasse, nós estávamos à disposição para analisar uma suplementação, e nunca foi negada uma suplementação por essa casa, nenhum mandato, na minha opinião, né? Talvez alguma coisa deve ter tido um problema, mas eu tenho conhecimento, a suplementação sempre passaram por essa casa. Então, assim, a gente está autorizando um pré-orçamento, autonomia para uma operação de crédito. A gente vê falar aí nos meios de comunicação que tem aí um financiamento do governo do Estado. Claro que depois a gente vai aprovar o projeto especificando onde será investido essa operação de crédito. Ainda tem um outro projeto para passar. Subvenção para as entidades, questão de pessoal, aí hora extra, aí uma boa autonomia. Então, com as economias da administração e uma boa gestão, a gente espera aí que a administração, aí ano que vem, com esse orçamento, com essas economias, aí, com recursos que podem vir por ser perto de ano eleitoral até, né? Mas estão sendo pleiteados agora os recursos. Então, assim, uma sobra e talvez aí assumir aí os compromissos com a população e de um atendimento aí melhor para a população. Então, sou favorável. Acho que até louvável esses 10% para dar uma autonomia para governar o município. e elaborar bem o orçamento ano que vem. Quem sabe, daí no próximo, a gente também pode chamar a responsabilidade, talvez abaixar essa suplementação, para ter um controle melhor. Mas para as coisas andar aí, então, meu voto é favorável. E estamos dando aí uma boa autonomia para a administração realizar aí os compromissos que assumiu com a população. Então, vai ter um orçamento aí de aproximadamente 57 milhões, 2 milhões é para a Câmara, não gasta tudo isso, e também tem 7 milhões que é para a CACENC. Então, o município gera em torno de um orçamento de 50 milhões, provavelmente, ano que vem. Então, sou favorável e para uma boa gestão aí e um bom compromisso aí com a população.
Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto.
Senhor presidente, nobres edis, muito bem colocado pelo vereador Juliano, agora com 10%, isso quer dizer que nós, vereadores aqui, como um todo, estamos aí confiantes na administração do Dr. Giovanni Dudan Gilisdeck e, desta forma, vamos estar contribuindo para que possa ter uma administração que venha de encontro aos anseios dos nossos municípios, que estão sempre aí reclamando muitas vezes, mas, desta forma, teremos contribuindo aqui como legislativo, cooperando para que seja uma administração melhor possível e tendo aqui o aval de todos os vereadores aqui sem ter situação oposição. Isso quem vem a ganhar a população.
Obrigado, vereador. Continua a discussão.
Senhor presidente.
Boa tarde.
Senhor presidente, vereadores, realmente bem colocado pelo nome vereador Chui, que sempre foi de 5 a 7%. Então, estamos dando um voto de confiança no prefeito para que tenha esse manejo em cima desses 10%, né, em cima do orçamento, que venha só beneficiar a população. E temos certeza que esse voto de confiança que nós estamos dando para o nosso prefeito e para as coisas acontecerem no nosso município, principalmente para os municípios mais carentes da nossa cidade.
Obrigado, vereador. Continua a discussão, senhores.
Senhor presidente, demais vereadores, a todos que se fazem presente, temos que lembrar que esse ano nós não estamos atrelados a um orçamento que foi aprovado no ano passado. E exatamente não se pode fazer alguns investimentos que foram, que quiseram. Um exemplo, o asfalto, né? O micro revestimento que tínhamos aí, o prefeito tinha a intenção de investir 1,5 milhão, não pôde por causa da falta de dotação orçamentária. Isso engessa, às vezes, as ações do executivo. Muito importante, bem lembrado, vereador Chui, essa autonomia, essa possibilidade, essa flexibilidade aí para que o executivo possa realmente executar aquilo que é a proposta de governo, né? E assim, naturalmente, nós temos que dar esse voto de confiança, né, como legislativo, autorizando o executivo para que ele possa trabalhar com um pouco mais de flexibilidade nas ações governamentais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Continua a discussão. Gostaria que o vice-presidente assumisse para que pudesse manifestar com relação ao projeto.
Assumo, então, nesse momento, os trabalhos da mesa e continuo os debates.
Eu concordo com tudo que foi falado aqui. Acho plausível todas as manifestações. Eu só gostaria de lembrar os senhores que esses 10% que está se liberando agora, se autorizando, né, é uma previsão para que depois se possa autorizar na LOA, né, que será até o final do ano que passará por essa casa, além do PPA, passará a LOA. E se na LOA não constar esses 10%, esses 10% que consta aqui não valerá nada, né? Então, para que se dê essa autonomia realmente para o município, quando passar a LOA aqui, teremos que aprovar também os 10% na LOA. Isso, então, obviamente, que já está se dando a possibilidade, se está se acenando com a possibilidade de se liberar, de se autorizar 10% também na Lei Orçamentária Anual para 2018. Porém, existe ainda a possibilidade dessa casa de não liberar esses 10%. Então, vamos deixar claro que não se liberou ainda os 10% para os próximos anos, gente. É só uma possibilidade de se liberar, de se conciliar com a lei orçamentária, se caso vier os 10% e se essa casa aprovar os 10% da lei orçamentária anual. Ok? E bem falou o vereador Luiz, a gente tem que trabalhar com muito cuidado, com muito bom senso, quando a gente trabalha em cima do orçamento. Muitas vezes os orçamentos não são vistos com bons olhos ou da forma que se deve ver, porque, como falou o Luiz, repito, está aí um orçamento engessado para esse final desse ano ainda, esses últimos meses desse ano, impossibilitando muitas ações. Obviamente que na gestão passada, os vereadores que estavam aqui, inclusive vereadores que estão aqui hoje, já estavam ano passado, veio do Executivo uma lei orçamentária prevendo as ações para esse ano, e não se imaginava, talvez, que a economia gerada pudesse realizar essas ações que hoje poderiam. Por isso, então, talvez fique um tanto engessada a gestão. Mas tenho certeza que, a partir do momento que chegar a LOA e o PPA aqui, essa casa irá se reunir e analisar com muito cuidado, com muito afinco, para possibilitar uma gestão tranquila aí nos próximos anos. Obrigado.
Convido, então, o vereador Paulo Cardoso para que reassuma os trabalhos da mesa.
Obrigado. E coloco, então, em votação o projeto de lei 4/2017, segunda e última votação. Os que concordarem com o projeto permaneçam como estão e discordarem que se levante. Aprovado por unanimidade. Em segunda e última votação.
Projeto de lei. Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no corrente exercício o crédito adicional suplementar no orçamento geral do município no valor de R$2.100.000, destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria da Fazenda e Coordenação Geral, Divisão de Finanças e Tesouraria, Manutenção, Divisão de Finanças e Tesouraria, R$230.000. Amortização, encargos e refinanciamentos da dívida contratada e confessada, principal da dívida contratual resgatado, R$300.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Departamento de Proteção ao Meio Ambiente, Tratamento de Resíduos Sólidos, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$140.000. Secretaria de Viações, Urbanismos e Obras Públicas, Departamento de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos, Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais, Asfáltica, Recape, Revitalização e com Pedras Irregulares. Obras e Instalações, R$240.000. Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Construção, Ampliação e Reforma de Próprios da Saúde. Obras e Instalações, R$140.000. Manutenção, Departamento de Atendimento Primário e Saúde Comunitária, Material de Consumo, Manutenção, Consórcio Intermunicipal de Saúde, R$800.000. Rateio pela participação em consórcio público, R$220.000. Secretaria Municipal da Ação Social, Fundo Municipal de Assistência Social, manutenção de programa de proteção social, equipamentos e material permanente, R$30.000. Total da suplementação, R$2.100.000. Artigo 2º. Para atender o dispositivo no artigo 1º desta lei, servirá como recurso o provável excesso de arrecadação, conforme disposto no artigo 46, inciso 3º da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, na linha da receita discriminada abaixo no valor de R$2.100.000. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar os valores constantes e anexos previstos na LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual de Investimentos, considerando o cumprimento das normas estabelecidas no CIAM 2013, Sistema de Informações Municipais. Acompanhamento mensal do Tribunal de Contas do Estado, especificamente com referência ao módulo planejamento. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Paraná, 3 de julho de 2017. Prefeito Dr. Giovanni Hanatuf.
Tudo bem, senhores? Projeto de Lei 3/2017, segunda votação, abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. Os pareceres já foram lidos todos ontem, todos aprovados. Segunda e última votação. Está em discussão o projeto, senhores. Está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Os que discordarem, que se levante. Aprovado por unanimidade. em segunda e última votação. Muito bem, senhores, essa era a matéria para o dia. Os últimos dois projetos remanescentes, que eram de caráter urgente, acabaram de ser aprovados então. A partir desse momento, essa casa entra em recesso parlamentar, voltando dia 7/8 para a próxima sessão ordinária. Lembrando a todos que recesso parlamentar não significa férias, né, senhores? Porque muitas vezes as pessoas entendem de forma errada. O recesso parlamentar simplesmente são duas semanas sem sessão ordinária, o que não impede que talvez no decorrer desses dias seja convocada alguma sessão extraordinária. Porém, sessão ordinária não haverão nessas duas semanas, mas a casa permanecerá aberta, funcionando, e eu acredito que todos os vereadores trabalhando da mesma forma que têm trabalhado. Então, desejo a todos aí um ótimo recesso. Está encerrada a presente sessão.